Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o episódio 21. O que que vem para 2020? Deixa eu começar pedindo desculpas aqui, eu tô super resfriado, minha voz que já normalmente não é a potência, hoje tá, além de tudo, tá fanha, então me desculpa aí. Bom, pois é, nossa primeira bolhona do ano. Um ano que tem uma cara de que vai ser muito significativo para a política em geral, principalmente lá fora. Claro que a gente não está se propondo aqui fazer uma bolhona de cristal, mas é que tem assuntos em andamento que podem afetar muito o mundo e, consequentemente, nós aqui no Brasil, claro. Esse é o nosso olhar aqui no Saindo da Bolha, né? É nesse clima de olhar para frente, olhar para um ano que está começando, que a gente vai fazer nosso episódio de hoje, tá? Então vamos lá!
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O que vem em 2020?
Antes de mais nada, um excelente ano para todo mundo. Um feliz 2020 para todo mundo, principalmente para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ouvir a nossa bolinha de quinta-feira, que é oficialmente nosso primeiro episódio do ano. Então, vou pedir para vocês puxarem a cadeira e esticar as pernas, que o episódio de hoje tem um monte de assunto diferente consolidado. Então, ele tá, cada capítulo vai ser mais curto, porque a gente vai falar de bastante coisa, são vários assuntos. Apesar do ano novo, certas coisas não mudam jamais. Isso faz parte de um gomo que a gente tem no nosso cérebro conservador aqui. Ah, nós estamos assumindo esse pensamento conservador como justificativa. E a gente usa essa justificativa para o nosso jabazão. Bom, a gente vai pedir para vocês, como de costume, entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Além de tudo, também dá para fazer o quê? Dá para chegar lá no seu agregador preferido, seja o Spotify ou Podcast Addict, por exemplo. Clica lá também em seguir o podcast, que às vezes o cara prefere não ouvir no site, tá? Esses dois, o Spotify e o Podcast Addict, ele tem uma coisa interessante que a gente pode controlar também o que está acontecendo em número de downloads um pouco melhor, como é que estão os seguidores, etc. Tal. Então, por isso que geralmente a gente acaba forçando num desses dois caras aí, tá? Mas, de maneira geral, se você acompanha no Deezer, se você acompanha no, sei lá, no Castbox, etc., a gente está em tudo quanto é lugar, tá? Fique à vontade para acompanhar a gente no seu agregador preferido mesmo. E por fim, a gente sempre pede, pô, tá, pelo amor de Deus, vamos lá, quebra um galho pra gente. É isso mesmo, quebra um galho pra gente, conversa com seus amigos, fala, olha, tem um podcast limpinho com pensamento direita que foge que nem diabo da cruz do pensamento politicamente correto que domina essas plagas por aí afora, seja nos podcasts, sejam em alguns canais de YouTube, tá? A gente foge mesmo, e isso aí é promessa, e promessa é dívida. Bom, até falei tanto que o ano já tá rodando, vamos avançar, vida que segue.
Janeiro, Taiwan.
Olha, 2020 tem um calendário eleitoral mundial, não tá tão forte assim, mas tem algumas decisões, obviamente, muito importantes no período. Quer ver? Vamos lá, Taiwan, como diz o nosso colega aqui. Taiwan tem eleições presidenciais agora em janeiro. E o que acontece em Taiwan geralmente agrada muito ou desagrada muito a China. Não tem meio termo, tá? Imagina aí você com os caras já de saco cheio de Hong Kong buzinando na orelha deles que eles querem mais democracia, que eles querem mais liberdade para tocar a vida deles como eles quiserem. E imagine então se de repente Taiwan começar a encher o saco também. Eles não têm a menor vontade de encarar mais uma chatice dessa pro lado deles. Mas sendo bem sincero, esse geralmente não é o mood das eleições lá em Taiwan, tá? Ninguém fala muito abertamente, com muitas chances de vencer, que quer dar uma banana gigantesca para a China. Mas a China torce constantemente e não duvide. Ela tenta influenciar e influencia constantemente as eleições para lá para ter um partido mais alinhado com eles. E no caso, o grande partido mais alinhado com eles em Taiwan é o tal do Kuomintang, tá? O Kuomintang, apesar de não ser 100% entreguista, porque senão eles dançam, ele certamente é o partido menos, vamos dizer assim, menos agressivo em relação à China continental, tá? Bem menos. O panorama político por lá, via de regra, é praticamente duopolista, tá? Tem o Kuomintang de um lado e o DPP do outro, o azul e o verde. O DPP é o partido, aliás, que tem atual presidente, que eu vou tentar falar o nome aqui, vamos ver se eu arrisco. Tsai Ing-wen, eu acho que é assim que fala, que ela vai concorrer às eleições. Ou seja, tudo indica pelas pesquisas que a China vai ter um governo meio arredio de novo em Taiwan por mais uns anos. Porque pelas últimas pesquisas agregadas, ela, a Tsai Ing-wen, isso com o nariz tupido fica especialmente difícil, ela está beirando 50% dos votos e tem uma razoável tendência de crescimento ainda. Pode ser. Ainda tem chance de crescer mais um pouco. Bem atrás dela, mas bem atrás dela, vem o Kuomintang. Na verdade, o candidato do Kuomintang, numa faixa aí de uns 20%, mais ou menos. E em terceiro lugar, com menos de 10%, um outro partido que se chama ocidentalmente em People's First. Esse sim, mais agressivo em relação ao governo continental, mas não tem a menor chance, tá? É importante vocês saberem também, olhando os gráficos das pesquisas agregadas, que no início do ano agora, as pesquisas estavam exatamente ao contrário, com o Kuomintang na faixa de uns 50% desde abril, maio, e de repente a coisa despencou. Pode ser alguma influência dos distúrbios de Hong Kong, a percepção de que a China está lá tentando sempre enfiar a colher lá no governo local deles e, consequentemente, enfiar a colher também no governo local lá em Taiwan? Pode ser sim. A partir do momento que eles veem os caras se movimentando lá e quebrando tudo muito puto da vida, falar, opa, esse negócio aqui, vamos ficar de olho para não acontecer aqui em Taiwan também. E, automaticamente, o partido se alinha mais com a China. É o Kuomintang, tchau, desceu, tá? É interessante também que as eleições de janeiro vão renovar o parlamento deles. A novidade seria um novo partido entrando para tentar quebrar esse duopólio político atual. Tem uns outros partidos já, além dos dois, obviamente, alguns partidos menores que têm essa proposta, mas normalmente não funciona muito. Esse partido novo jura que vai chegar para arrasar. E, se não me engano, um dos caras que vai estar associado a esse partido novo é o dono da Foxconn lá, da fabricante de produtos eletrônicos. Mas, de qualquer forma, o que se percebe é uma tendência de que esse novo partido acabe só meio que canibalizando os outros partidos que compõe essa massa, esse universo de partidos, fora o universo azul, que é o Kuomintang, e o verde, que é o DPP, tá? Não deve ter lá grandes novidades. Se tiver, a gente conta, mas aparentemente não. Então, seja na eleição presidencial ou parlamentar, a tendência é que a China não tenha nenhum momento de felicidade com a sua província, que não é província dela, porra nenhuma.
Fevereiro, Irã.
Sabe quem tem eleição também esse ano e é legislativa? É o Irã. De verdade, isso não significa lá muita coisa. Imagine um país onde o poder, né, não o governo, mas o poder tem direito de capar candidatura que eles não gostam, ou seja, candidaturas que podem derrubá-los do poder. Então você vê que a coisa é daquelas eleiçõezinhas de fachada que a gente conversa de vez em quando só para inglês ver. Não é segredo para ninguém que teve um caminhão de distúrbio aí durante esse ano, e aliás, que podem estar até acontecendo hoje, talvez em menor quantidade em outras localidades, e a gente não vai saber porque a imprensa não tem acesso. Olha, para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições municipais a participação popular foi de 9%. Vou falar de novo. 9%. Ou seja, ninguém leva mais a sério essa fachada democrática que eles fingem ter. E o ponto é o seguinte: se a população não leva a sério a fachada democrática, significa que as pessoas já sabem que, se tiverem que trocar o regime, obviamente não vai ser por meio de votos, né? Porque senão a turma tava indo lá, poxa, eu tô com raiva do governo, vai votar em peso para trocar o governo. Mas não vai mudar quem tá no poder, porque a eleição não serve para nada. Então isso acaba gerando uma certa tensão no próprio poder, porque as pessoas não estão acreditando mais nisso aí. A cúpula iraniana está fazendo um baita esforço para ter novos candidatos, candidatos jovens, literalmente jovens, obviamente, totalmente alinhados com o regime, totalmente militantes desse regime dele, para entrar nas eleições. E conseguiu um certo sucesso, conseguiram vários candidatos jovens bitolados para disputar as eleições. A questão também é a seguinte: os candidatos tradicionais reformistas também não estão se interessando em participar dos processos eletivos, porque eles ficam com cara de bunda para o eleitor. Eles vão lá, olha, vou tentar mudar isso, vou tentar mudar isso, não muda nada. Eles não têm poder para mudar porcaria nenhuma. Quem vai definir tudo é a cabeça lá em cima do poder. Então, os candidatos reformistas tradicionais estão fora e estão tendo que tampar esses buracos com um monte de jovem militante, que também não serve para nada. Desse vácuo total, pode acontecer muita coisa. Ou o país baixa a cabeça, a população em si baixa a cabeça e toca a vida como tá. E paciência, vamos engolir isso com farofa. Ou a coisa pode pegar fogo novamente. E esses distúrbios que aconteceram recentemente não são exatamente uma novidade lá no Irã, tá? Teve outras situações bem pesadas, mais ou menos recentemente também. Então, para quem está no poder, imaginar que as soluções que a população acabam vendo para a troca de regime é na porrada, nunca é muito confortável. Porque essas coisas a gente sabe muito bem como começa, mas nunca sabe como termina.
Abril, Chile.
Pois é, né, meus amigos? O governo do Sebastián Piñera, ele fez uma aposta política, no fundo, para se manter no cargo e baixar a bola dos protestos que aconteceram lá no Chile no final do ano passado. Ele acenou com a possibilidade de reescrever a Constituição. Vamos ser franco aqui, sei que eu tô sentado aqui na cadeira, longe dos problemas, mas a aposta dele foi pra lá de alta, né? A mesma coisa que mostrar todas as suas cartas e numa negociação logo no começo, eles simplesmente apertaram ele e o cara falou: ok, vamos mudar de constituição, o que vocês acham? Não foi exatamente um homem forte, né? Então, pra mim, pelo menos, desculpe, mas me passa a ideia de um governante muito fraco. Com essa história de mexer na Constituição tão rápido, ou seja, do nada, opa, vou mexer na Constituição, mesmo para quem não achava, a leitura de que toda a Constituição do país tinha sérios problemas foi a leitura que sobrou. Senão eles podem falar: vamos fazer algumas reformas constitucionais, certo? Dançou, amigão. Pô, o cara que eu votei tá sugerindo isso, então o negócio deve tá feio. Nossa Constituição deve ser uma porcaria, né? Porque o sinal é esse que passa. Quando na primeira pressão o cara fala: vão trocar tudo, ferrou, né, gente? Significa que o Piñera vai ter que levar o país empurrando com a barriga até o final do mandato. Ou seja, é só um plano de sobrevivência. E as pessoas basicamente só vão ficar pensando nesse plebiscito e na nova Constituição até 2022. Ou seja, podem apostar, o Chile está em stand-by até 2022. Estando em stand-by até 2022, a economia não deve ser lá grande coisa no período. Consequentemente, o Piñera conseguiu uma dupla derrota política com só um golpe de pressão da esquerda. Nem é questão de ser otimista ou pessimista, tá? As pesquisas mais recentes mostram que a resposta ao plebiscito vai ser amplamente positiva. Nesse plebiscito são duas perguntas, tá? A primeira é a seguinte: você é a favor de uma nova Constituição? Hoje, pelas pesquisas, a tendência é que 80% do eleitorado exija uma nova Constituição. A segunda pergunta é: deve ser uma Assembleia Constituinte mista, com representantes do Congresso atual e eleitos, ou tem que ser uma Assembleia 100% eleita, uma Assembleia Constituinte exclusiva? Aqui, a tendência das pesquisas é de uma vitória de uma Assembleia Constituinte exclusiva, mas com muito menos, vamos dizer assim, certeza. Hoje, os números apontam para uma coisa entre 50% e 60% a favor de uma Assembleia exclusiva. Isso tem um significado muito forte. Na verdade, eu acredito que sejam dois significados muito fortes. Um é que o governo atual tem a maior bancada do parlamento, mas não tem maioria, certo? Dizer que você não quer que a atual bancada participe do desenvolvimento da nova Constituição significa, vamos dizer, rejeitar, ainda que parcialmente, aquilo que a coligação atual majoritária, apesar de não ser maioria absoluta, o que as ideias de quem está lá sentado na cadeira representa. O outro ponto importante é que, se você comparar o percentual de pessoas que querem uma nova Constituição, altíssimo, 80%, com o número de pessoas que querem uma Assembleia Constituinte exclusiva, 50%, 60%, tem uma grande diferença. É muita diferença, tá? Isso pra gente faz parecer o seguinte, que as pessoas até querem hoje uma nova Constituição, e talvez muitas delas empurradas pelo calor da situação, mas no fundo elas têm medo de quem pode entrar lá pra escrever. Porque se eu já votei recentemente em um deputado federal, por exemplo, e esse cara não vai fazer parte da Assembleia, significa que no lugar desse cara que eu elegi para me representar lá no Congresso, esse cara pode eventualmente não estar escrevendo a Constituição. E eu não sei se eu confio no grupo que vai entrar para fazer totalmente o trabalho de escrever a nova Constituição. Então, essa diferença entre os 80% e os 50%, 60% passa para a gente uma sensação de insegurança do eleitor em relação aos novos autores da Constituição. Enfim, acho que vai dar caca por lá. Palpite. Eu falei que não fazer bolha de cristal, mas acho que vai dar caca. Mas tem 2 anos para a gente ver essa história toda ser contada. A gente promete continuar por aqui. Perguntaram para a gente outro dia se isso pode ter algum efeito no Brasil. De novo, por palpite, não acho que tenha nenhum tipo de efeito indireto aqui para o Brasil. A nossa Constituição foi totalmente escrita por pessoas do espectro político de esquerda, portanto, para que alterar a Constituição num movimento semelhante ao que está acontecendo no Chile? Não vejo nenhuma possibilidade nesse sentido.
Maio, Polônia.
A Polônia tem sido um dos bastiões mais conservadores da União Europeia. Quem vai para a reeleição por mais 5 anos no mês de maio agora é o atual presidente candidato Andrzej Duda. É o Duda? Você fala o nome, fica parecendo ser íntimo. Ah, o Duda é um cara legal, né? O presidente atual faz parte do partido de direita chamado Lei e Justiça, e o cara tá nadando abraçada em popularidade para mais 70%. E não raramente a Polônia dá umas trombadas na UE. O problema é que no final do ano passado o partido do governo perdeu a sua maioria no parlamento. Bem por pouco, mas perdeu. O que significa que agora o tal do Duda vai ter que negociar mais para tocar o governo e muito provavelmente talvez tenha que ser um pouco mais flexível com a União Europeia também. A ver, é um panorama para se ver de mais perto já durante esse primeiro ano de mandato, quando ele for reeleito, tá? Porque certamente a situação política na Polônia, com essa história toda, deve se complicar.
Março, Estados Unidos, primárias democratas.
Para os democratas, a briga já começa na virada do ano. Aliás, até por isso, mais de um candidato já pediu pinico agora, logo no dia 2. Depois da Kamala Harris, agora foi a vez de Julian Castro. Não vai fazer falta nenhuma para falar a verdade, tá? Não vai fazer falta nenhuma mesmo. Da mesma forma, a candidata Paz e Amor deles, né? Tá difícil os candidatos por lá. A Marianne Williamson, ela também demitiu todos os funcionários de campanha dela. Ou seja, a grana tá preta, né? Mas ela jura de pé junto que ainda tá em campanha, viu? Ela não vai fazer campanha com funcionário, ela vai fazer campanha para os Estados Unidos sozinha, tá? Você tá acreditando? Eu também. Ainda durante esse mês, os democratas passam por mais um debate, o 7º. 7 debates vão ser em janeiro. Eu sei que alguém vai falar, pô, mas você pega demais no pé dos caras lá, desses democratas, mas é verdade, ninguém está mais interessado nesses debates deles, honestamente. São trocentos candidatos repetindo mantras de extrema esquerda para tentar alcançar o eleitorado, agradar esse eleitorado mais arredio lá, politicamente correto. Então eles falam, nossa, falam muita bobagem, honestamente. Estão pedindo liberação de imigração, é o famoso tudo de graça para todo mundo. É realmente baixíssimo o nível dos debates democratas, não sei se tiveram oportunidade de assistir algum. Foram pouquíssimos os debates com grandes momentos, vamos chamar assim, como o que aconteceu, que a Tulsi Gabbard literalmente afundou a campanha da Kamala Harris, e isso foi, eu acho que, o terceiro lá para trás. No último teve até um pega interessante entre o Pete Buttigieg, que deu uma desancada na Elizabeth Warren, que ficou fazendo a linha "eu sou pobrinha e a mulher é milionária", sabe? Muito ruim. É, realmente é vergonha alheia. Nessas primárias, a maior audiência que teve foi o segundo debate, teve 18,1 milhões de pessoas. Nesse último, agora o sexto, foram 6 milhões, pouquinho mais, acho que 6 milhões e 100 pessoas assistindo. Ou seja, o pessoal não quer mais, e vai vir o sétimo, vai vir o oitavo, e ainda vai ter muita coisa pela frente. Então, imagina aguentar esse de janeiro e mais 3 debates em fevereiro. Eu confesso para vocês que a gente tem assistido alguns trechos, sabe? Chegou num ponto que, assim, antigamente, ah, não, tem que assistir porque a gente tem que informar direitinho, mas tem uma hora que você fala, mas não tenho o que informar, então a gente não tá conseguindo nem assistir os debates direito, tá? É, a gente vai lá, olha o que tem mais interessante e, conforme for, a gente divide aqui com vocês. É literalmente coisa pra dormir com café expresso injetado direto na veia. Bom, passada essa questão dos debates, fevereiro a coisa começa a bombar com outros assuntos, até que enfim. Apesar de estar em quarto lugar nas pesquisas nacionais, o prefeito Pete Buttigieg está em primeiro lugar nas primárias que vão acontecer em Iowa já no dia 3 de fevereiro e também em New Hampshire, que vão acontecer do dia 11. É uma situação interessante porque existe uma certa mística de que quem ganha em Iowa acaba sendo indicado democrata. Isso já aconteceu 7 vezes nas últimas primárias democratas. Só que nesse ano, apesar do John Biden ser o candidato com mais votos nacionais, de longe, tá? Na boa, ele tá com uma frente muito boa em relação aos demais. Já esteve melhor, mas continua tranquilo, nadando em primeiro lugar. Pete Buttigieg está na frente em Iowa. E mais, não só está em Iowa, como também ele passou o Bernie Sanders em New Hampshire, que é o segundo. Quer dizer, ele vem numa curva de crescimento para New Hampshire também, te desancando aí o Bernie Sanders, que é surpreendente, porque eles, de verdade, eles não são concorrentes entre si ideologicamente. Então, isso significa que o prefeito está conseguindo roubar votos de outros moderados, tá? Isso pode significar alguma coisa aqui. Isso significa, inclusive, que mais para frente vai ser difícil o Bloomberg entrar nessa rodada. Veja, isso não é lá muito motivo para comemorar, tá? O cara não tem que ficar super, super feliz por estar em primeiro nesses dois, porque esses locais fornecem poucos delegados para a convenção nacional, certo? Mas não deixa de ser uma certa novidade na disputa. Para quem não está familiarizado com o tema, atualmente ainda concorrem 14 candidatos, que é uma obscenidade. Isso porque 3 dos mais conhecidos já saíram. Kamala Harris, já saiu agora o Julian Castro, já saiu o Beto O'Rourke. São caras que tinham relativamente algum peso nacional, tá? Então sobraram 14 apesar desses 3. Mas pode-se dizer com uma certa tranquilidade que 5 desses 14 são relativamente viáveis, que são o Joe Biden, o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, o Pete Buttigieg, que está aparecendo aí de novo, e o novo concorrente, o novo garoto da vizinhança, que é o Michael Bloomberg. O Pete Buttigieg, que agora começa a despontar para concorrer entre os moderados ao lado do Biden e do Bloomberg, tem um perfil meio diferente dos demais e talvez por isso esteja aparecendo um pouco mais. Ele só tem 37 anos, enquanto os demais são literalmente velhotes. Ele serviu no Afeganistão, é episcopal, gay e só teve experiência como prefeito de uma cidade chamada South Bend, que tem uns 300 mil habitantes, ou seja, em termos de experiência de gestão, pode ser bem questionado. Ou seja, na verdade, acabou sendo uma opção para alguns democratas moderados por ser diferente dos velhotes. De verdade, só isso, porque no final até que... ele até que não vai mal nos debates, não. Ele não é brilhante, mas comparativamente, principalmente com o Joe Biden, ele é realmente muito, muito superior. Mas de volta para o calendário aqui das primárias, fevereiro, apesar de ainda ser um período de debate na TV, já vai ter encerrado 3 primárias, certo? E muito provavelmente já vai ter o começo do banho de sangue para os demais candidatos anões. eles representam hoje mais ou menos 10% dos votos nacionais. Nunca saíram dessa faixa, todo mundo junto lá embaixo. Então, mesmo que se fale em saída e transferência de votos, a tendência é que isso não mexa muito com as eleições. Se o último dos cinco candidatos viáveis, que é o Bloomberg, herdasse todos os 10%, ele ia parar na terceira posição. Então, não é tanta coisa assim. Março vai ser um mês importante, porque logo no dia 3 tem a tal da Super Tuesday, com 15 estados definindo suas primárias, e entre eles a Califórnia pela primeira vez. Primeira vez que a Califórnia está na Super Tuesday. E o Texas, certo? O Texas também gera muito delegado lá para a Convenção Nacional. Além desses 15 estados da Super Tuesday, mais 11 estados e Porto Rico vão definir seus delegados também até o final do mês de março. Ou seja, no final do mês de março, mais da metade dos estados já vai ter seus delegados indicados. Chutão forte, imagino que em março termine apenas, no máximo, com 5 candidatos. Biden, Sanders, Warren, Buttigieg e Bloomberg. E a coisa deve continuar assim até que a coisa fique feia para algum deles ou... E aí vão para a Convenção Nacional. Fecham as primárias com mais 11 estados em abril, 6 em maio. Em junho tem mais 4 e o Distrito de Colômbia. E aí acabou, todo mundo já indicou. A essa altura a história vai ser de favas contadas. E vem a Convenção Democrata em julho, em Milwaukee. O que significa que o candidato vencedor vai ter agosto, setembro, outubro para fazer uma campanha nacional para disputar contra o Trump. É pouco tempo, porque o cara, de verdade, ele está em campanha há um bom tempo e ele é malaco. Se a gente considerar o bolo que está hoje, o provável pega para capar, que vai ser o último mês, o desgaste de qualquer um deles vai ser muito grande, vai ter muita acusação entre eles, certo? Então é um período, enquanto tem as primárias lá, que os candidatos, na verdade, estão se desgastando. As podreiras já vão ser levantadas pelos oponentes. Então eles já chegam com alguns flancos abertos quando forem disputar as eleições finais em novembro. Então tem muita historinha boa pro próprio Trump atacar os caras. E não vamos esquecer dois dados importantes. O Bloomberg só vai participar a partir da quarta primária, que é na Carolina do Norte. Aliás, como é bom ser bilionário, certo? Só para lançar a candidatura dele, ele torrou 150 milhonetas de dólares em anúncios do próprio bolso. É delícia, hein? Coisa boa, tá dizendo. Por fim, a possibilidade do tal do Black Horse. Será que a Hillary aparece de última hora? Porque cada dia que passa, a situação dela para entrar fica mais complicada, porque ela vai perdendo a participação em primárias em alguns estados e fica mais difícil levantar mais delegados. Mas ela pode sempre tentar reverter isso na Convenção Nacional dos Democratas, tá? Vamos ver. Ainda continua sendo considerada uma possibilidade bastante real que ela entre aí mais pro meio da disputa.
Novembro, eleições Estados Unidos.
Pois é, a data que tá todo mundo esperando é 3 de novembro. Atualmente, o Senado americano é dominado com relativa maioria pelos republicanos. E vão ser disputados esse ano, junto com a presidência dos Estados Unidos, também algumas cadeiras lá no Senado. São 35 cadeiras que vão se abrir, sendo 33 por final de mandato. Uma pela morte do senador John McCain, que está em aberto, e uma por substituição de um senador que renunciou. E se eu não estou falando bobagem, acho que ele é do Alabama, se não me engano, ou de algum estado do sul, desculpa aí. Para manter uma vantagem simples, os republicanos vão ter que garantir 21 dessas 35 cadeiras e a coisa parece estar indo bem. Desconsiderando todos os estados em que existe uma situação mais disputada, a coisa não pode se definir exatamente se vai para o lado republicano ou democrata, onde não tem nenhum tipo de dúvida, os republicanos já têm exatamente as 21 cadeiras que eles precisam para dar a maioria no governo Trump em 2020. E veja que aqui eu estou jogando um verde, estou falando que realmente é o governo Trump em 2020. Não acho que é wishful thinking, não. Eu acho que dá para chegar em 2020... virar 2020 para 21 com o presidente Trump reeleito. Eu tô torcendo, né? Não tô nem disfarçando. Pô, me deixa larga do meu pé, homem. O único estado atualmente... gente, já não tem jeito. Às vezes a gente torce mesmo fazer o quê? O que que pode fazer? O único estado atualmente que mostra uma clara virada dos democratas para os republicanos seria o Alabama. O restante, por enquanto, é pura futurologia, então pode ser que a gente tenha uma situação um pouco mais folgada ou um pouco mais complicada no Senado ano que vem, mas ainda assim a tendência fortíssima é de um Senado majoritariamente republicano, tá? Nessa data também, 3 de novembro, também tem as votações entre o candidato selecionado pelos democratas, que a gente vai saber em breve quem vai ser, se um dos 14 que estão aí, ou a Hillary, versus o Trump. Além da definição de algumas cadeiras, é verdade, das cadeiras do Congresso, que deve permanecer provavelmente na mão dos democratas dessa vez. Dessa vez o Trump não deve entrar com as duas casas na mão. Bom, a gente não precisa falar do grau de importância da definição disso, né? Tanto no que se refere ao espectro político, internacional, econômico, mundial. Independente, por nós aqui do Saindo da Bolha estarmos torcendo de verdade por uma vitória do Trump, que não vai ser obrigatoriamente fácil, eu acho que ela é muito provável, mas eu não sei se ela é, eu não diria que ela é fácil, mas parece que está bem encaminhada até pela divisão que existe entre os democratas, certo? Porque a continuidade do governo dele aponta para ajustes legais na economia, crescimento, botar certas coisas em ordem na casa, como o papel da China na economia mundial. Tem muita coisa boa pela frente e seria muito bom também ter um Trump lá na Casa Branca para fazer negociações com o Reino Unido pós-Brexit. Tá tudo resolvido? Tá tudo certo? Claro que não. A gente não acredita, por exemplo, que a questão do impeachment vai ter algum efeito de risco na campanha dele, muito pelo contrário. Mas eu não nego que me preocupe a possibilidade dos Estados Unidos serem obrigados a entrar em uma guerra agora, mesmo que essa guerra seja impulsionada para sacrificar a candidatura dele. Isso é uma possibilidade. Veja, nossa, meu garganta tá indo para o espaço, desculpem, gente. Veja, nada melhor para o Irã e outros países, como a China, por exemplo, que o Trump caia fora. Portanto, é certo, é líquido e certo que esses países vão fazer o possível e o impossível para desgastar a imagem do Trump durante o período da campanha presidencial. Concorda? Outro ponto que a gente acha muito importante por razões óbvias e é pouco mencionado, é a influência das grandes empresas de tecnologia no processo eleitoral americano. A gente já falou disso extensamente em 2 episódios, pelo menos, completos, e outros detalhes durante alguns outros episódios, mas a gente recomenda fortemente, para quem ainda não viu, o episódio 9 do Saindo da Bolha, que chama Existe Censura nas Redes Sociais 2, a Missão. Lá tem alguns dados muito interessantes que mostram como as empresas, especialmente o Google, estão se preparando desde 2016 para evitar que o Donald Trump seja reeleito. É jogo sujo, pode apostar nisso.
O ano do Brexit.
Pois é, né? Esse é o ano do fim da novela do Brexit. Que bom! Dia 31 de janeiro, o Reino Unido finalmente sai da União Europeia, formalmente, e tem até o final de dezembro para negociar um acordo de livre comércio. Parece que o jogo virou, hein, queridinhos. O Boris Johnson foi muito inteligente, a bem da verdade. Nos últimos dias de dezembro, ele fez o parlamento, o novo parlamento, agora após essas eleições, passar uma lei que proíbe a extensão de negociações de acordo de livre comércio. Da mesma forma que o parlamento anterior punha na cabeça dele, para não falar de outra forma, obrigando ele a renegociar, ele fez agora uma lei que proíbe a extensão de negociações para além de 31 de dezembro. Essa costumava ser a jogada, essa data, na verdade, costumava ser a jogada do desgaste. Porque você não fecha acordo, não fecha acordo, estende, não fecha acordo, estende, e aí o governo vai ficando desgastado, a população vai ficando puta vida, e você vai tendo uma posição cada vez mais fraca. E com isso o Reino Unido foi se desgastando nos últimos 3 anos. Só que a coisa agora se tornou irreversível. Dia 31 de dezembro tem que sair e ponto final. Isso tirou a pressão das costas dos britânicos e colocou essa mesma pressão nas mãos da União Europeia, que se não der um jeito nisso, perde negócio com o seu terceiro mercado interno hoje, vamos chamar assim. Você pode falar, mas isso também não é ruim para os britânicos também? Sim, em princípio sim, porque eles teriam que passar a negociar de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio. Mas, paralelamente, os britânicos também já estão, não são idiotas, né? Eles já estão negociando acordos de livre comércio com outros lugares, começando agora, esse ano, e principalmente com os Estados Unidos, que tem uma economia tão grande quanto a Europa, e de uma maneira geral, é uma economia bem mais produtiva e muito menos regulamentada, então é mais fácil você exportar para os Estados Unidos do que você mandar para a União Europeia cheia de regulamentação. Isso quer dizer que muitos dos produtos que os britânicos pagam mais caro hoje dos seus parceiros europeus tendem a chegar mais baratos porque a economia americana é menos regulamentada. A secretária-geral da União Europeia já deu a entender que ela está se preocupando muito com essa data de 31 de dezembro, se não era possível, e o Boris Johnson diz que é inegociável. Parece que até que enfim, com cartas mais fortes na mão pela primeira vez, o Reino Unido vai poder conseguir negociar melhores condições para a sua população, que é o que interessa. Cada país negocia o melhor para a sua população. Assim deveria ser, né, gente? Pois é. Vamos ver o que vai dar. Goste você ou não do Brexit, o Boris Johnson devolveu um pouco de orgulho aos britânicos que foram, na boa, pisoteados pela União Europeia nos últimos anos. Junto com os Remainers, eles tentaram sabotar literalmente a democracia do Reino Unido, tentando fazer uma reversão do plebiscito que aconteceu. A questão jamais vai ser a partir do resultado se o plebiscito foi o melhor ou pior para o Reino Unido. A questão é a seguinte: houve um plebiscito democrático e o povo, você pode até dizer que errou, mas o povo escolheu e isso vai ter que ser seguido, e é isso que vai acontecer para agora. Por isso que eu estou muito feliz em relação ao final dessa história toda, tá? Vamos ver agora as coisas como é que ficam voltando para os seus devidos lugares.
Resumão.
Esse não é um episódio lá que dá pra resumir muito, né? Porque ele é uma compilação de muito que espera a gente durante esse ano de 2020. Com o agravante de que a história não se escreve de trás pra frente, né, gente? Senão todo mundo ganhava na Mega Sena da virada. Não dá pra gente saber o que vai ter. Bastou a gente estar no finzinho do episódio e... O Trump transformou o número 2 do Irã em farofa. Sem muita certeza o que virá pela frente, tá, gente? A gente não tá fazendo muita aposta de nada. Assim, veja, vamos raciocinar, gente. Os iranianos já atacaram navios no Estreito de Hormuz. O Trump não teve nenhuma atitude beligerante. Os iranianos já derrubaram drone. O Trump não fez nada a respeito. Os iranianos já mandaram bomba em cima de refinaria na Arábia Saudita. O Trump não entrou em guerra. Entrou-se agora com essa questão das embaixadas e finalmente a morte do americano lá que estava operando. A gente sabe, sei lá, o que eles estavam fazendo, mas estava operando lá no Iraque. E aí, sim, foi a primeira vez. E ele já tinha traçado uma linha muito clara. Eu lembro na época do drone, ele falou: não morreu ninguém aqui, eu não vou atacar um país por questão de equipamento. Se fosse uma pessoa, talvez fosse outra coisa. E morreu o negro, morreu o americano, então ele foi lá e atacou de volta. Olha, não vejo nada beligerante nele. Na verdade, é sempre o Irã que está provocando, de certa forma, para ter uma reação. Então, assim, me parece que ele tem sido muito mais cauteloso, mais cuidadoso para não entrar em guerra à toa, o que tem sido uma das grandes características dele, por sinal, tá? Mas a gente não sabe. Então, essa história mostra como em questão de um dia, muita coisa pode mudar. Apesar de não ser o tópico a questão da morte do general iraniano, vale uma reflexão. Quando o Trump entrou, o que ia acontecer? Terceira Guerra Mundial, né? Aí mudaram de assunto, porque o que aconteceu? Os Estados Unidos não levou o mundo à Terceira Guerra Mundial. Daí ele pegou pesadíssimo com o líder da Coreia do Norte. E o que aconteceu? Todo mundo falou: vamos lá, gente, vamos puxar a memória. Terceira Guerra Mundial. Porra, caramba, não aconteceu. Não só não aconteceu, como teve uma baita negociação super produtiva com ele. Lembra disso? Pois é. E agora que estão falando que vai acontecer Terceira Guerra Mundial. Ah, vá pra... Né? Putz, que falta de criatividade, fala alguma coisa diferente. Terceira Guerra Mundial. Ah, por favor. Eu não sei o que é pior, sabe? Se são os veículos levantarem esse tipo de possibilidade ou as pessoas não perceberem, e eu acho que elas percebem sim, que ficam repetindo discurso plantadíssimo, geralmente pela imprensa. Então, é engraçado os caras falam: ah, cuidado com o que se fala, com o que você recebe da notícia da sua tia no WhatsApp. Pô, você tem coisa muito mais idiota colocada na imprensa tradicional. Se é para trabalhar com o combate a fake news, podia realmente primeiro dar uma boa lavada nas redações dos jornais americanos. A questão é que só um gatilho desse pode, no final das contas, retornando aqui no nosso caso, mudar a cronologia de tudo que a gente varreu aqui nesse episódio. A Venezuela pode entrar em uma situação de bloqueio político, por exemplo. A China pode conseguir influenciar mais as eleições de Taiwan, nunca se sabe. O próprio governo do Irã pode cair por, de repente, a população ficar feliz da vida que o general morreu e derrubar o poder iraniano como um todo. Vai saber. Mas são probabilidades extremamente baixas, quase impossíveis de acontecer no conjunto. E porque a gente tem que lembrar que hoje é um dia e amanhã é outro, né?
Clipe extra da semana.
Pessoal, não vai dar pra ficar sem falar sobre a morte do general Soleimani aqui, né? A coisa tá fresquinha, acabou de acontecer, tá todo mundo falando e a gente também tem a nossa visão. Mas, como sempre, a gente vai tentar buscar uma visão um pouco diferente, porque história contada já tá contada em tudo quanto é meio e vocês são pessoas inteligentes, certamente já estão conseguindo, como sempre, separar os fatos das opiniões que a imprensa geralmente dá aquela... Dá aquela socadinha lá no meio da matéria para dar um tempero extra na história e empurrar para o lado que interessa para eles, que em suma é o Trump é mal, o cara é mal pra caramba. Vamos pegar então só para dar uma ilustrada no baixo nível intelectual dessa turma que se costuma chamar de celebridade, que essas celebridades, por algum motivo, depois de sair de um quadro de comédia na televisão, podem analisar qualquer coisa referente a qualquer assunto. Eles são brilhantes em tudo, impressionante, pessoas inteligentíssimas. Então, essas celebridades, infelizmente, nem sempre têm um nível intelectual muito alto, para ser gentil, tá? Dá facilmente pra gente ser crítico também do nível moral de muitas delas, mas eu não vou pegar esse caminho por aqui, tá? Vamos pegar o primeiro caso lá fora, porque nosso negócio é falar de lá fora, do que acontece por aí. A famosa, essa é conhecida realmente, a atriz Joan Cusack, que ela é meio doidinha, tem aquele jeitinho meio doidinho de ser. Ela postou no Twitter dela a respeito do ataque que matou o general Soleimani. Ela bota o seguinte:
"Trolls, bots e idiotas, pensem em um ato de guerra. É simpatizando com um regime terrorista. Não, não é. É apenas mais uma guerra."
Tá bom. Grande protesto, John Cusack. Mas eu acho que, não sei se vocês viram por aí, eu acho que a pior de todas talvez tenha sido da atriz Rose McGowan. Ela era uma das bruxinhas lá daquele seriado antigo, deve estar precisando de um pouco de espaço, ela tá com uma cara esquisitíssima, deve ter feito umas plásticas malucas, tá com jeito de doida. Ela bota o seguinte no Twitter dela:
"Caro Irã, os Estados Unidos desrespeitaram seu país, sua bandeira, seu povo. 52% de nós pedimos desculpas humildemente. Queremos paz com sua nação. Estamos..." Olha essa desculpa. "Estamos sendo mantidos reféns por um regime terrorista. Nós não sabemos como escapar. Por favor, não nos bate. Hashtag Soleimani."
A mulher ou é muito louca... Eu acho que deve ser louca, na boa. Então, primeiro, é interessante, né? O Irã é um país onde você não tem regime democrático nenhum. Ela vive dentro de um regime democrático, não gosta do presidente. Então, na visão dela, ela, como é que é? Tá sendo mantida como refém de um regime terrorista. E ela não sabe como escapar. Escapa pro Irã. Vai lá, você vai ver que maravilha que de país que é. Você vai ter um grande sucesso por lá. Escapa pra lá. Essa é a nossa recomendação pra você, tá, ô maluca? A Alyssa Milano também participou desse festival de bobagens. Ela é a outra bruxinha, por sinal. Aliás, a Alyssa Milano, ela foi aquela que propôs uma greve de sexo. É, exatamente. Que as mulheres americanas fizessem uma greve de sexo enquanto não mudasse a legislação contra o aborto em alguns estados do sul dos Estados Unidos. Então, a gente até brincou na época, ela manja tudo de política, então ela imagina que o fato da esposa não transar com o marido em Nevada vai fazer com que o Senado do Alabama mude a legislação deles, né? Brilhante, né? Então, essa Alyssa Milano, essa brilhante pessoa, ela também botou no ar um vídeo. É um vídeo que está sendo usado por muita gente, uma bobagem gigante, que mostra o Trump indignado falando que o Obama estava levando a uma guerra com o Irã. As pessoas estão esquecendo que os Estados Unidos não atacaram o território iraniano, certo? E na época a situação era absolutamente diferente. Terceira pessoa brilhante que se posicionou a respeito também é o cantor-compositor John Legend. Ele diz o seguinte, comentando um tweet de um jornalista.
Sim, isso. Não confia que as pessoas que são mentirosas, mais mentirosas da história presidencial, repentinamente começaram a contar a verdade sobre uma possível guerra com o Irã.
Tá bom. Obrigado, John Legend, pela sua brilhante participação a respeito. Vai ganhar mais R$1.000 de cachê esse mês. Aí também, obviamente, tem o famoso cineasta Michael Moore, aquele que ganha dinheiro falando bobagem. E ele bota assim no Twitter dele.
Olá, colegas americanos. Você conhece esse homem?
É uma foto do general Soleimani.
Você sabia que ele era seu inimigo? O quê? Nunca ouviu falar dele? Até o final de hoje, você será treinado para odiá-lo. Você ficará feliz por Trump tê-lo assassinado. Você fará o que for pedido. Prepare-se para enviar seus filhos e filhas para fora do país em uma guerra.
Interessante, é que ele pega um ponto. Ele é um pouco mais inteligente, esse cara, né? Então o que ele faz? Ele faz parecer. O fato do sujeito nunca ter ouvido falar do Soleimani não significa que esse cara não seja importante, certo? O fato dele ter conhecido a Alyssa Milano e a Rose McGowan e não conhecer o general Soleimani não significa que elas são mais importantes que ele. Então ele usa isso. Ah, você tá vendo? Você nunca tinha ouvido falar nele? Então, mano, não tem importância. Não devia ter matado esse cara. Tadinho, hoje de ação do rapaz. Matou ele. E aí ele vai em cima de história de impeachment de novo, que é uma outra narrativa muito tosca que tá usando, que é que o Trump atacou o Soleimani pra se proteger do impeachment. Um impeachment que não vai acontecer, porque não dá para passar no Senado. Então, a última coisa que seria interessante para o Trump agora seria entrar numa guerra e não usar uma guerra para fugir do impeachment, que não vai acontecer. Gente burra acredita nessas coisas. Por fim, já que a gente entrou em impeachment, entrou em histórias de cunho um pouco mais político, tem também essa história maravilhosa aqui do senador Chris Murphy, que é democrata de Connecticut. Ele, no dia 31/12, tá? Ó, 31/12, falando sobre o ataque à embaixada de Bagdá, quando os caras tentaram literalmente invadir e matar a turma todo mundo lá dentro, tá? Então, no dia 31/12, ele fala o seguinte:
o ataque à nossa embaixada em Bagdá é horrível, mas previsível. Trump tornou a América impotente no Oriente Médio. Ninguém nos teme, ninguém nos escuta. Os Estados Unidos foram reduzidos a um amontoado de salas seguras, esperando que os bandidos fossem embora. Que desgraça.
Tá? Isso no dia 31/12, falando que os Estados Unidos tinham se tornado uma nação, digamos, bunda mole. Só dois dias depois, após a morte do general Soleimani, ele coloca o seguinte, no Twitter também.
Soleimani era um inimigo dos Estados Unidos. Isso não é nem questionável. A questão é a seguinte. Como sugere os relatórios, os Estados Unidos acabaram de assassinar, sem qualquer autorização do Congresso, a segunda pessoa mais poderosa do Irã, conscientemente desencadeando uma potencial guerra regional de grande porte.
Ora, que interessante. Quer dizer que dois dias antes os Estados Unidos não faziam nada bunda mole. Dois dias depois que fez, os Estados Unidos é irresponsável, não pediu ação pro Congresso pra matar a gente. Epa, quer dizer que então, sempre que houve assassinato dessas figuras relevantes lá fora, principalmente no Oriente Médio, houve autorização do Congresso. Não, senhor, não, senador. Não tem não, nunca pede, sinto muito. Então assim, você vê que o duplo pensar é uma coisa típica do raciocínio de esquerda. Ah, olha, antes ele era uma porcaria porque não fazia nada, agora ele é uma porcaria porque resolveu a situação ou botou freio no Irã. Não adianta, gente, eu falo, em 90% dos casos não tem a menor possibilidade de argumentar, porque as pessoas não estão interessadas em falar a verdade ou debater em cima de fatos reais ou em cima de hipóteses que possam ser minimamente enquadradas como pensamento de uma pessoa racional. Não rola. Então é isso, é o que sobrou para a esquerda ultimamente. Fazer o papel de crítico independente da situação. Vai ser crítico quando é de um lado, vai ser crítico quando é do outro lado também. Esqueçam, essa turma, principalmente esses mentirosos compulsivos, muito dificilmente vão mudar em curto prazo. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Peço desculpa mais uma vez também porque minha voz não estava nada bela. Eu devia ter botado o Rogerão para fazer esse programa. Agradeço também todos aqueles que ao final forem lá no www.saindabolha.com.br e clicarem no botão Follow This Podcast. A mesma coisa de sempre. Quem prefere também ouvir o podcast pelos seus agregadores preferidos, a gente está em tudo quanto é lugar. A gente pede principalmente para dar o siga ali lá no pessoal do Spotify, o pessoal do Podcast Addict. Se você tiver qualquer outro agregador, siga lá também que a gente agradece. Finalmente, também, como sempre, a gente pede, faça ali o seu boca a boca. Dá um share nas redes sociais. Conversa com seus amigos. Putz, tem um podcast legal com pensamento de direita, foge do politicamente correto, que nem diabo da cruz, limpinho, supimpa, e que tá aí semana sim, semana não, com episódios de uma hora de duração, e toda semana às quintas-feiras com uma bolinha de mais ou menos lá uns 15, 20 minutos, onde a gente discute assuntos que estão acontecendo agora. Estamos com uma nova entrevista já engatilhada, fantástica. A gente vai colocar lá no ar no próximo dia 20. Opa! Não vou falar agora. Vou contar pra vocês da próxima bolinha na quinta-feira exatamente. Vai ser um assunto muito bacana. E a gente vai falar de liberdade de expressão com um convidado realmente muito especial. Bom, até lá, pessoal. Vamos ficando aí com as novidades. Fiquem de olho em tudo. Não confiem nessas baboseiras que têm sido contadas pra vocês. E a gente quer, no fundo, é que todos vocês fiquem muito mais muito bem. Grande abraço.
Saindo da Bolha.